Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Público, este é o Manual de Economia.
Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos tentar compreender a linguagem das patentes. Para isso, vou ler um pequeno texto disponível no site do Ministério da Justiça sobre o assunto. O texto é o seguinte. Se quiser proteger a sua invenção em algum dos países que assinaram a Convenção de Munique, deve apresentar um pedido de patente europeia à Organização Europeia de Patentes, através do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Connosco temos o jornalista de Economia do Público, Vítor Ferreira. Olá, Vítor.
Olá, Pedro.
Nos vai ajudar a compreender como funciona a linguagem das patentes numa altura em que Portugal continua a bater recordes nos pedidos de patentes. Vítor, o que é uma patente e para que serve?
Bom, a resposta mais simples é aquela que está num outro texto, também do Ministério da Justiça, e que define, assim, em linguagem bastante burocrática ou legalês, que a patente é uma espécie de um contrato entre um Estado, um país, portanto, o governo, a sua administração pública, e quem faz o pedido. E ao abrigo desse contrato, quem pede a patente tem direito exclusivo de produzir e comercializar algo que inventou. A contrapartida para isso é, obviamente, a sua divulgação pública, ou seja, quando um Estado aprova uma patente que é pedida, também se obriga a divulgá-la e permitir que outros saibam que aquela invenção já está registada em nome de alguém ou de uma entidade ou de uma pessoa e, portanto, está legalmente protegida como propriedade de quem a pediu. Para que serve, dizes-me tu? Enfim, a pergunta já está mais ou menos respondida no que acabo de dizer, mas fundamentalmente serve para tu conseguires garantir que o teu esforço é recompensado no imediato, assim que a patente é aprovada, o que não é um processo simples, podemos ir lá falar sobre isso, mas assim que a patente está registada, ainda que provisoriamente, significa que à partida estarás a garantir que podes extrair valor económico dessa patente. Não é? Pensemos, por exemplo, nas cápsulas de café. Há muitos anos, enfim, não há muitos anos não havia cápsulas de café. Todos fazíamos café em casa de outra maneira. As primeiras marcas a aparecerem com cápsulas de café fizeram precisamente isso. Pediram patentes, criaram uma nova forma de fazer um café em casa, registaram aquilo que inventaram e durante uma série de anos, porque isso depois depende um pouco da patente que estamos a pedir, garantiram que só eles podiam fazer aquilo, ou então alguém por eles, desde que licenciado, o que significava que quando licenciavam, o que no fundo é autorizar a utilização dessa invenção para os mesmos fins, eram na mesma remunerados.
Antes de irmos ao processo de validar uma patente e das dificuldades que isso também traz, quem é que pode pedir patentes? Quem é que são os protagonistas deste processo?
Qualquer pessoa, qualquer entidade, toda a gente que esteja envolvida na criação de algo. Pedir toda a gente pode, agora registada, isso já é outra história, porque muitas vezes os processos são longos, o prazo médio nós podemos estar a falar de 30 meses, estamos, enfim, 3 anos quase, e nem sempre aquilo que nós pensamos que era uma novidade acaba por se confirmar como tal. Daí haver gigantescas bases de dados e este processo ser longo e demorado, porque é preciso de cada vez que algo alguém apresenta um pedido de registro de uma patente ou de um modelo de utilidade, que são duas coisas diferentes.
Qual é a diferença entre uma patente e
um... A diferença fundamental é sobre aquilo que incide. Uma patente pode ser pedida para qualquer coisa, para qualquer tipo de tecnologia. Um modelo de utilidade exclui algumas coisas, como, por exemplo, novos materiais, ou produtos alimentares, ou produtos químicos. Imaginemos que alguém cria um novo produto químico. Não pode registrar uma patente. Pode registar um modelo de utilidade. É na mesma uma forma de proteger aquilo que se criou, mas os ativos biológicos ou químicos, como novos materiais, não podem ser objeto de uma patente. Portanto, digamos que é diferente a forma como se depois protege. Agora, o resultado prático acaba por ser mais ou menos o mesmo. Não podemos pedir um modelo de utilidade para processos. Imaginemos uma empresa que inventou um novo processo de fabricar algo ou de produzir algo. Esse processo pode ser protegido e pode ser depois licenciado a outras empresas, por exemplo, mas não pode ser pedido para esses um modelo de utilidade. Tem que ser pedido uma patente que tenha um processo próprio. Portanto, voltando à pergunta inicial, quem é que pode pedir? Toda a gente. O único cuidado que é preciso ter é que é preciso perceber onde é que se vai registar essa patente e para que âmbito geográfico, porque aí faz diferença. Se eu só quero proteger a minha patente em Portugal, podemos ir ao INPI, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e peço a patente para o território português. Se eu quero registar noutro país, provavelmente vou ter que ir a esse país, enfim, não temos que ir lá pessoalmente, provavelmente já o podemos fazer por via digital, mas teremos que requerer exatamente a mesma coisa nesse país, a não ser que esse país faça parte do grupo dos 17 Estados-membros da União Europeia que já aderiram à patente unitária, que é uma novidade que surgiu no ano passado.
E que, no fundo, alarga a zona comercial, neste caso, ou neste caso até de propriedade intelectual, naturalmente, em que é validada a patente. No fundo, para se avaliar se já existe uma coisa daquele tipo criada, ou sequer se aquilo faz sentido, não é?
Depois de uma patente europeia atribuída, quem a recebe pode pedir o registro unitário dessa patente, o que significa que poupa tempo, não tem que ir bater a cada uma das portas para requerer que essa patente seja válida nesse país, pode fazê-lo num só sítio, de uma só vez, e dizer que eu pretendo que esta patente que já me está atribuída seja reconhecida e respeitada nos outros países que aderiram à patente unitária. Isso poupa, obviamente, tempo, poupa esforço e poupa também, sobretudo, dinheiro, porque registrar uma patente pode ser um processo caro, até pelo tempo que envolve, tempo é dinheiro, e também porque é preciso recursos especializados. As empresas ou as pessoas, regra geral, não têm conhecimento suficiente para tratar destes processos. Nós no público acabamos de publicar um artigo sobre o balanço dos pedidos de patentes de 2023, exatamente. E uma das empresas que é citada nesse trabalho, que é a Sword Health, que é uma tecnológica, trabalha com três especialistas nesta área, um para os Estados Unidos, outro em Portugal e outro na Europa que não em Portugal. E, portanto, estas pessoas, estes especialistas têm de ser pagos e, por vezes, tudo somado acaba por ser uma fatura ainda de alguma dimensão.
É por isso que entre as entidades que mais pedem patentes e mais conseguem registar patentes estão grandes empresas e a academia também tem um papel nesses pedidos de patentes.
É, obviamente, uma questão relevante. Os custos de registro são, obviamente, de ter em conta. Mas isso não significa que pequenas ou médias empresas não consigam registar e pedir uma patente. É preciso despender algum dinheiro, é certo, sobretudo se tivermos de pagar honorários destes especialistas, se não temos ninguém que possa fazer isso por nós, ou se nós não nos sentirmos capazes de o fazer por nós mesmos. Mas se olharmos para a lista das empresas ou das instituições que, por exemplo, no último ano em Portugal mais patentes pediram, não vemos ali só grandes empresas. Há pequenas e médias empresas a fazê-lo também. Enfim, o próprio processo, mais demorado ou menos demorado, mais complexo ou menos complexo, acaba por determinar o preço e no final tens sempre esta vantagem que é o de poder, depois da patente registada, poder alargá-la para mais países da União Europeia com um custo acrescido, eu não vou dizer irrisório, mas que é muito inferior àquele que era antes desta regra. E eu acho que este ponto tem sido relevante, não há ainda muitos dados, porque a novidade só entrou em vigor no segundo semestre de 2023, mas pelos dados que foram fornecidos, já percebemos que mais de metade dos portugueses com patentes registadas em 2023, ou seja, concedidas, portanto são patentes que foram pedidas não no próprio ano, provavelmente foram pedidos um, dois, três anos antes, ou até mais, dependendo da complexidade do assunto, mas mais de metade desses portugueses que viram aprovada a sua patente em 2023, pediram também a extensão unitária, portanto o registro unitário, de modo a proteger a mesma invenção noutros países. O que nós verificamos é que, faz sentido do ponto de vista económico, estamos num podcast de economia, portanto não podemos esquecer isso, que esse alargamento siga a estratégia comercial das empresas, ou seja, se há uma empresa que criou algo, independentemente do que seja, que convém proteger, se esse processo não é, ou essa coisa não é exportada ou vendida para outros países destes 17, talvez não tenha interesse neste momento fazer um registro unitário.
Exato.
Mas se os seus clientes estão nos Estados Unidos, então aí muito provavelmente vai ter que ir aos Estados Unidos, encontrar alguém que ajude a navegar pela legislação norte-americana e registar exatamente isso nos Estados Unidos, sob pena de perder, digamos, o exclusivo, não é? Durante o período de vigência da patente, de perder o exclusivo e de perder, obviamente, o dinheiro que isso implica.
Para terminar, o número de pedidos em Portugal triplicou em 10 anos e continua a renovar recordes anuais. Como é que se explica esta evolução de Portugal? O que é que justifica este constante crescimento nos últimos anos do registro de patentes?
Em primeiro lugar, penso que é o ponto de partida bastante baixo.
Ponto
de partida bastante baixo de Portugal significa que, com esforços incrementais, os resultados tendem a ser sempre melhores do que os do ano anterior. Com exceção, tivemos dois anos, na última década tivemos dois anos em que isso não se verificou. Foram anos sempre ligados a crises, ou crises uhum. económicas globais, ou então a crises sanitárias como a pandemia. Por outro lado, é inegável que o esforço do conjunto da economia portuguesa em inovar tem sido enorme. Está ainda longe dos objetivos.
Uhum.
Há um número que é contestado por alguns economistas, mas que serve quase como uma quimera, uma miragem, que é 3% do PIB em despesas totais de investimento, de investigação e desenvolvimento, mas ainda que estejamos longe, ele anda à volta dos 1.7 atualmente, o que nós vemos é que na última década as empresas portuguesas e os empresários tiveram que dar à perna, se me permites uhum. a expressão mais popular, e tiveram que virar-se para fora, para os mercados externos. O nosso mercado são 10 milhões de consumidores potenciais, portanto não é muito grande, mas para competir num cenário global cada vez mais sofisticado, é preciso ter valores que façam a diferença, e isso passa por investir em inovação, passa uhum. por desenvolver novos serviços, produtos, processos, seja lá o que for, que depois é preciso registar. Certamente haverá, no meio desta história, portugueses, empresas ou individuais que criaram algo de relevante e que se esqueceram ou que não tinham consciência de que havia ali um valor económico a proteger e acabaram por ser ultrapassados e perderam uma oportunidade, exatamente. Portanto, há um esforço de inovação, resumindo, havia um ponto de partida bastante baixo, e isso acaba por nos permitir este crescente número de recordes anuais que, no entanto, melhoram apenas ligeiramente a nossa posição na arena global. A nossa cota continua a ser bastante pequena, abaixo de 0,2% em termos mundiais, não é? Portanto, há empresas, digamos assim, há muitas, muitas empresas que têm mais patentes, pedidos de patentes por ano do que Portugal. Estamos a falar de uma ordem, nós tivemos 329 pedidos e digamos que a empresa que mais patentes pediu é chinesa, é a Huawei, pediu 5 mil.
Pois.
E não é um caso isolado, não é? Há muitas empresas na ordem dos milhares.
Muito bem, Vítor, obrigado por nos ajudar a compreender esta linguagem das patentes e da propriedade intelectual.
Foi um prazer.
Obrigado, este foi o Manual de Economia, até à próxima.
O Público fica no ouvido.